Ouvinte da Difusora, muito bom dia, obrigado pela sua companhia. É um prazer ter o carinho da sua audiência. Sou jornalista Arto Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o rondonense César Luiz Scherer, diretor do Rotary Clube Internacional. Meu amigo César Luiz Scherer, muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. A tua presença é muito boa aqui. Te desejo um bom dia conosco.
Bom dia, Arthur. A alegria é nossa em estar aqui contigo para nós falarmos um pouquinho sobre o Rotary, né, e tal, qual foi convidado. Então, obrigado aí pela oportunidade.
Saúde, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem.
Tudo bem.
Apesar da certa idade já, né?
Chutando,
mas, mas está bom.
Chutando com os dois pés juntos ainda, aí, sem cair.
É, exatamente, ainda estamos bem, graças a Deus.
César, gaúcho, catarinense, paranaense?
Eu sou rio-grandense, nasci no Rio Grande do Sul e meu pai veio ao Paraná. Eu tinha poucos anos, 2 para 3 anos, né? Então, estou mais paranaense do que gaúcho, mas gosto muito do Rio Grande do Sul. É um estado que volto com muita frequência, visitar os tios, parentes, moram lá. Gosto muito de estar lá, gosto muito dos costumes gaúchos, de um bom chimarrão, de um bom, churrasco.
Então, uma boa charla.
Vamos dizer assim, cultivo as duas, né? Tanto como gaúcho como paranaense também.
De que cidade do Rio Grande do Sul?
Lajeado.
Lajeado, a região do Rio Taquari.
Rio Taquari.
Cidade que sofreu muito nas últimas enchentes, né?
Muito, bastante. Eu estive lá depois, é assustador o que aconteceu por lá. Realmente, aquele povo demonstra muita fibra, né? Para tentar buscar recuperação. Foi bastante forte.
Você que é ligado ao Rotary, como é que o Rotary agiu nesse momento dessas enchentes, né, César?
Olha, teve uma desenvoltura muito, muito forte, assim, uma participação muito grande. É, o país inteiro se mobilizou, todos os rotarianos se mobilizaram, do mundo inteiro, na verdade, se mobilizou, fazendo investimentos na Fundação Rotária. Também nós abrimos contas especiais para que os rotarianos tivessem a oportunidade de alguma forma colaborar com o que estava acontecendo lá. Então, realmente foi bastante grande a participação dos rotarianos durante as enchentes.
É nesse momento que um rotariano se revela, César? Nesses episódios de dificuldades humanas, vamos dizer, no caso de enchente, terremotos e tantas outras coisas que acontecem no mundo afora, é o momento de o rotariano agir?
Com certeza, né? Eu também, sempre digo assim, também, né? Nós temos muitos projetos que são desenvolvidos no mundo inteiro que estão voltados mais no serviço humanitário, né? Mas essas enchentes, essas catástrofes, vamos colocar desta forma, isso, são vulcões, são... Enfim, tantas coisas que a gente está vendo por aí, sempre há a participação dos rotarianos, com certeza. Normalmente, a nossa Fundação Rotária desenvolve, quando isso acontece, projetos específicos para atender aquelas comunidades, né? E no Rio Grande do Sul teve uma participação muito grande. Nós tivemos agora, na semana passada, aí, que encerrou, na verdade, no domingo, o maior encontro de Rotary que o Brasil tem, que é vamos dizer assim, nós chamamos de instituto, é uma convenção, uma conferência.
Convenção,
né?
Nacional.
É uma convenção nacional, né? Nós chamamos de Instituto Rotary, né? E, inclusive, foi apresentado um relatório do volume de recursos que foram despendidos, o número de projetos que foram desenvolvidos durante esse período, né? Os 5 distritos que nós temos lá no Rio Grande do Sul fizeram um reconhecimento público, né? Agradecendo os rotarianos do Brasil e do mundo que se envolveram na solução de situações diversas que nós lá vivemos.
Tem como falar em números do quanto arrecadado e destinado para atender a demanda no Rio Grande do Sul?
Não tenho assim, os números exatos, né? Não tomei a precaução de anotá-los todos, né? Mas foram volumes bem consideráveis, foram volumes bastante altos. O povo brasileiro se sensibilizou e todos os clubes, nós somos mais de 2.300 clubes no Brasil, acho que praticamente todos se mobilizaram, foram buscar recursos, arrecadando materiais para encaminhar para lá e mesmo recursos mesmo, investimentos mesmo, financeiros para desenvolver projetos naquelas localidades.
César, quantos anos em Marechal Rondon?
Ei, Marechal Rondon, eu vim em definitivo em 1983. Eu morava em Santa Helena e vinha estudar aqui em Marechal Rondon, porque Santa Helena naquela época não tinha ensino de segundo grau, para você imaginar, isso foi bastante tempo, e nós vínhamos de lotação todo dia.
Kombi?
É, uma Kombi, né? E em um determinado momento a ponte lá de Entre Rios caiu. Aí eu vim morar aqui um período, retornei, e logo na sequência acabei vindo em definitivo com a compra de um escritório de contabilidade junto com um colega, né? E aí acabamos ficando por definitivo. Então, em 1983 comecei também trabalhando com contabilidade, coisa que nós continuamos até hoje.
Essa foi a segunda ponte levada pelas enchentes do Rio São Francisco, a primeira em 1973, que eu fiz a cobertura daquele episódio. A primeira ponte que foi levada, depois em 83 uma nova enchente levou a segunda ponte de madeira, né?
Exatamente.
Tá. César, você tem hoje uma trajetória formidável dentro do Rotary Club. Como se deu o teu ingresso e da tua esposa Sônia no clube de serviço do Rotary em Marechal Rondon?
Para ser rotariano sempre nós dependemos de um convite, né? Então, um compadre meu, todos acho que conhecem, o Nilton Soder, né? Que era da Yamaha. Nós já tínhamos sido padrinho do casamento e já tinham uma afinidade muito grande. Ele nos convidou e eu realmente eu tinha uma certa ansiedade para participar, né? Eu gostava disso, eu sempre ficava olhando da necessidade que as comunidades tinham, né? Da participação e eu tinha essa ansiedade e tinha condições de fazer. Então, aconteceu em 1993, então já tem um bom tempo, mas foi por convite de um companheiro.
São 32 anos, fecha ou é 31?
32 anos, né? 32 anos de Rotary, 32 anos.
É uma carreira formidável, uma trajetória relevante dentro do Rotary, porque muita gente entra e depois sai, tá? Manter essa permanência não é tão fácil.
Precisa uma conexão, né? Você precisa se identificar.
Ser disciplinado.
Exato. Você precisa se identificar como um rotariano, né? Como uma pessoa que se dispõe a doar do que tem de mais precioso, né? O que você tem de mais precioso é seu tempo, né? E de doar parte dele para a instituição, né? E aceitar os desafios. Nós somos convidados para ser rotariano, daí a pouco nós somos convidados para ser um secretário, um tesoureiro. E assim você vai, quando vê a presidente, depois participa na equipe distrital. E a coisa é uma evolução normal, né? E em todos esses convites que são formulados ao longo do tempo, você aceitar e desenvolver um bom trabalho e esse crescimento é uma coisa orgânica, vai acontecendo e você
naturalmente.
Vai sendo natural. Não é difícil, né? Nos perguntaram isso para um ex-presidente agora, que passou pouco tempo. Ué, como é que você chegou a presidente? Pois ele disse, pois é, nem eu não sei direito, mas eu fui aceitando os cargos, né? Que foram me convidando e organicamente fui subindo e levando e hoje estou como presidente. Então é uma coisa natural, a pessoa precisa se dedicar, única e exclusivamente isso.
Aceitar um cargo no Rotary é um desafio e um aprendizado, César?
É os dois, né? Eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, né? De conhecer pessoas, de conhecer projetos, de conhecer necessidades, desafios das comunidades. É um conjunto de coisas, né? Que você vai se envolvendo ao longo do tempo e vai crescendo dentro do Rotary sem problema nenhum.
Nesses dois, né, aliás, digo melhor, nesses 32 anos que você está no Rotary, quais os cargos que o Sérgio ocupou?
Nem sei se vou lembrar todos.
Dá para,
né,
contar nos dedos ou falta dedo?
Falta dedo. Começou com os cargos dentro do clube, né? E em 2009-10, no ano 2005 é melhor começar, completamos o centenário do Rotary. Eu fui fui convidado para ser presidente do clube. E teve um fato que eu acho que foi marcante para nós, né? Eu digo nós porque eu e Sônia, né? Nós tivemos um crescimento do clube que foi o recorde de todos os clubes do distrito. Que teve o maior crescimento em número de companheiros, né? Tanto é que no dia da conferência o governador me ligou, César, conheci ele bem, me ligou, César, é isso mesmo? É esse número todo? Sim, é esse número todo. E aí marcou, né? Porque o quadro associativo sempre é um desafio, né? Então, esse crescimento chamou atenção. E aí, com isso, fui chamado depois para a equipe distrital, participar sempre na equipe distrital, fazendo palestras, falando do que foi feito aqui em Marechal Rondon, no nosso clube. E foi subindo, aí em 2009, os clubes de Marechal Rondon entenderam que deveriam colocar o meu nome também, eu acabei aceitando junto com a Sônia, aceitamos esse desafio também, e de novo, a gente teve um crescimento recorde de número de companheiros no distrito. E tudo começou com uma brincadeira, né? Eu fui visitar um companheiro que estava estudando, estava fazendo doutorado no Recife, lá no, na cidade de Recife, e poucos dias antes eu aceitei esse convite, fui até lá e aproveitei fazer uma visita ao clube lá de Recife, junto com um companheiro que eu já conhecia, que ia ser governador junto comigo, né? E a gente saiu para jantar, não teve reunião naquele dia, a gente saiu para jantar. E aí começa a conversa daqui, toma um vinho, toma dois vinhos, daí nós paramos de contar os vinhos. E aí começou, eles eram o maior distrito do Brasil, distrito 4.500. E eu olhei os números, eram mais ou menos 270, pelo que eu lembro dos números, né? Que eles estavam na frente, e nós estávamos terceiro para quarto lugar. Aí começamos aquele desafio um com o outro, eu disse, não, mas o distrito aqui pode ser maior do Brasil, tranquilamente. Voltamos e lançamos esse desafio e, de fato, a gente passou, naquele ano, a ser o maior distrito do Brasil. Os governadores seguintes aceitaram esse desafio também, a gente continuou crescendo, e hoje o distrito 4.640 é o maior do Hemisfério Sul, com mais ou menos 3.300 companheiros.
Esse distrito abrange o oeste do Paraná?
O oeste do Paraná, que é Marechal Rondon, Guaíra, todo esse, né, pega todo o oeste, Foz, Cascavel, Toledo, vai até Guarapuava, desce, vai até Palmas, General Carneiro. Né, então, esse canto forma hoje o distrito 4.640, que é o maior do Hemisfério Sul em número de companheiros.
São quantos clubes dentro desse distrito?
107. 107 clubes.
E no Paraná temos quantos clubes, César?
No Paraná eu não tenho o número exato. No Brasil nós somos 2.300 clubes. 2.312 fechou na semana passada.
Então falta mais ou menos uns 3.500, 3.600 cidades que estão ainda sem Rotary.
Na conta não é bem essa. Nós somos 2.300 clubes, mas aqui em Marechal Rondon nós somos 5 clubes. Então, esses 2.312, quando nós alocamos por cidade, são só 1.172 cidades. Significa 21%, aproximadamente. Dá 5.000... Quantos municípios nós somos? 5.569, são 21%. Então, temos muitas cidades. Nós desenvolvemos no Brasil, então, vou falar um pouquinho dos distritos, né? No Brasil, nós temos 31 distritos, que são sub-regiões, né? E esses, nós fizemos o estudo desses 31 distritos, é um trabalho que eu venho desenvolvendo há muitos anos e que se destaca hoje, já está sendo adotado em absolutamente todos os distritos brasileiros, inclusive os outros da América Latina também já estão começando a fazer esse trabalho. E nesses estudos nós concluímos que temos mais de 2 mil cidades com potencial para a formação de novos clubes, né? Então tem um espaço... temos muitas oportunidades para desenvolvimento do nosso quadro associativo, principalmente no que se refere à expansão, né, que é a formação de novos clubes. E dentro da cidade, dessas 1.172 cidades, nós temos mais um terço, mais ou menos, das cidades que podem ampliar, que são cidades onde estamos subrepresentados. São poucos rotarianos para uma cidade, às vezes, importante. Nós temos cidades com 200, 300 mil habitantes e que muitas vezes tem lá 20, 30 associados, que não faz sentido, né? Então, essa relação população-número de rotarianos está muito subrepresentado. Então tem muito espaço para a Rotary se desenvolver no Brasil.
Puxando para o nosso campo, Marechal Rondon, relação rotarianos-população, está de bom tamanho?
Marechal Rondon está bem, muito bem. Nós temos hoje próximo a 200 rotarianos, estou falando só de rotarianos, nós podemos depois falar também dos interaquianos, rotaraquianos, associação das senhoras de rotarianos, que hoje chamam Associação Casas da Amizade.
Se quiser estender, César, já esses números, fica à vontade.
Então nós somos hoje aqui em Marechal Rondon muito próximo a 200 rotarianos para uma população de 56 mil, alguma coisa. Então essa relação é muito boa. É uma das melhores do país. A cidade que se destaca muito, né, principalmente no nosso distrito, é Francisco Beltrão. Eles são com 96 mil habitantes, mais ou menos. Quando falo habitantes, é todos. Não importa a idade, não importa onde mora.
É a população do município,
né? Então, nós, eles têm 96 mil e têm 500 rotarianos. Ou seja, eles têm uma relação de, vamos dizer, a cada 200 habitantes, um rotariano. Nós estamos aí na faixa de uns 300, né, 250, 270, não tenho exato o número, mas é uma relação fantástica, né, muito boa.
Muitos jovens participando do Rotary de Marechal Rondon, dos 5 que nós temos na cidade?
Vamos lá, hoje nós formamos agora, bem pouco tempo, né, o 5º clube, que é essencialmente jovens, mas os nossos clubes, os outros 4 que são mas que já estão estabelecidos há algum tempo, também esses companheiros também, nós temos bastante jovens participando, né? Que não é a realidade brasileira. A realidade brasileira, na maioria dos casos, são de pessoas com mais idade, né? É meio natural, né? A pessoa se estabelece, daí se sente confortável realmente dedicar parte do seu tempo a favor da comunidade. Então, isso numa primeira fase da vida é mais difícil, porque a pessoa está procurando a sua colocação profissional, se estabelecer profissionalmente. Então, isso é meio natural, né? Muitas vezes a gente convida o jovem diz, olha, eu estou me estabelecendo agora, preciso me preocupar um pouco mais com a questão profissional, mais adiante sim, quero participar. Mas aqui em Rondon nós temos um clube, né, realmente formado com jovens, jovens mesmo, né? Bastante novos ainda com a idade de Rotaract, que vai até 30 anos, né? Apesar de que hoje não tem essa limitação, mas é uma recomendação, né? Que a gente não deixe passar muito, né? Que fique até essa idade e depois participe de um Rotary, né?
César, você disse que falta dedo para contar com os cargos que você ocupou na organização rotária. Qual foi o melhor cargo? Onde que você saiu melhor? Onde que você conseguiu as melhores realizações?
Olha, eu não teria, assim, um para destacar em específico. Assim, que marcaram muito, para mim, foram os convites para ser o train leader. O que é um train leader, né? Toda a organização, todos os clubes do mundo inteiro, que são 520, mais ou menos, distritos, né? Todo ano há uma troca de governador, que é o líder maior dentro de um distrito. Esses 520 governadores precisam ser treinados. E desde 2015 eu venho participando desses treinamentos desses governadores, né? No Brasil. Então há dois treinamentos. Um treinamento no Brasil, na verdade são dois treinamentos, um como indicado, um como eleito. E depois esse governador vai para os Estados Unidos, onde recebe o treinamento lá em... Depende da cidade, agora nesse momento está sendo em Orlando, né? Nos últimos 3 anos está sendo em Orlando. E quando fui convidado para ser o treinador lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já era desde 2015. E aí em 2018, 2019, 2020, fui treinador nos Estados Unidos, né? Para treinar os governadores lá. Sim, eu acho que marcou muito, porque, de fato, naquele momento, eu comecei a entender um pouco mais a grandeza de Rotary, né? A internacionalidade, o alcance dele. Quando você está trabalhando no Brasil, você já conhece as pessoas, é o Brasil. E
com a sua cultura, né?
Sua cultura, tudo bem, tranquilo. Agora, você vai para os Estados Unidos e você encontra pessoas de todas as culturas, de todos os idiomas, ali participando, no mesmo instante, no mesmo local. Realmente, para mim, foi assim, bastante marcante, né? Que, assim, eu acho que evoluí bastante como pessoa para entender essas culturas um pouco mais e dos objetivos comuns, não importando a cultura que estivesse lá, todas elas com esse mesmo objetivo de doar parte do seu tempo a favor das suas comunidades, onde quer que elas estejam.
Viajou para muitos países como governador do Rotary, César?
Como governador, até que não, né? Como governador, você vai ao treinamento, que eu recebi também lá em 2009, na época foi em San Diego, Estados Unidos, e logo depois a nossa convenção internacional, que foi em Montreal, Estados Unidos. E aí, por conta disso, gostei dos eventos, achei eles grandiosos, né? Nós temos eventos com mais de 30 mil participantes, né? Então, você lotar um estádio para fazer uma abertura, né, de um evento chama bastante atenção. Gostei desses eventos e comecei a participar de alguns, né, como Portugal, Lisboa, foi a Lisboa, agora mais recentemente foi a Singapura. E aí você aproveita, né, visita países próximos, como eu tive a oportunidade de visitar Dubai, Vietnã. Dubai é uma cidade, né? Os Emirados Árabes, né? Então, foram bastante já, assim. Os países aqui da América do Sul, praticamente todos, né? Foram bastante viagens.
Uma coisa formidável.
Formidável. É uma oportunidade de conhecer o mundo e, ao mesmo tempo, você fazer o que o Rotary preconiza.
Tá, César, essas despesas de viagem é paga do próprio bolso ou a Fundação Rotária ou como é? Quem paga?
São situações diferentes. No teu ano como governador, o treinamento nos Estados Unidos, há um ressarcimento de despesas, né? Não totais, integrais, mas há um ressarcimento, porque está se colocando um ano à disposição do Rotary, né? E dali para frente, não. Aí as despesas é por tua conta, você paga, né? Agora, como diretor, né, que estou no cargo de diretor, sim, daí já são, quando eu vou a trabalho em outros países, a trabalho do Rotary, a convite do Rotary, há também um ressarcimento de despesa parcial, normalmente é a despesa da viagem em si, e os Rotary Clubs que te recebem no país acabam arcando com outra parte, né?
Por exemplo, hospedagem e refeição?
Isso, hospedagem e refeição. Isso acontece dentro do Brasil também, quando sou convidado para algum distrito, para alguma palestra. Normalmente o Rotary faz a despesa de viagem e a estadia e refeições são os companheiros que nos convidaram que acabam arcando com esse custo.
César, governador e chegar ao cargo de diretor, todos esses cargos são disputados ou é uma situação que converge naturalmente?
Normalmente acaba convergindo de forma natural, né? Foi aqui como governador dentro do nosso distrito, fui candidato único, não teve nenhuma oposição. Oposição não, outra pessoa que você colocou à disposição. Enquanto diretor, teve mais um companheiro que também colocou seu nome à disposição e nesse processo de entrevistas e tudo, há um regulamento, né? E por conta disso, acabamos sendo escolhidos para o cargo de diretor.
O cargo de diretor é internacional ou é nacional apenas?
Não, são situações diversas, né? A estrutura do Rotary, é bom até a gente falar um pouquinho sobre isso, qual é a estrutura do Rotary, né? O Rotary hoje está presente em aproximadamente 217 países e regiões, importante, regiões, porque não temos 217 países, né? Tem países que não são reconhecidos, né? Mas no total, regiões e países juntos são aproximadamente 217. E esses 217 países são divididos em 34 regiões, nós chamamos de zonas rotárias, né? 34 Então, cada zona rotária tem aproximadamente, como nós somos próximos a 1.200.000 rotarianos, cada uma destas zonas tem aproximadamente 33 mil rotarianos, né? Eles dividem mais ou menos para que haja um certo equilíbrio, né? E cada duas zonas elegem um diretor. Então, no mundo, nós temos 17 diretores. Esse é chamado board, é a diretoria do Rotary, né? Então, esses 17, mais o presidente em exercício, presidente do Rotary Internacional em exercício, e o presidente eleito, né, para o ano seguinte. Essas 19 pessoas formam a diretoria. Então, nós temos situações diversas, né? Estados Unidos tem vários diretores que são só diretores dos Estados Unidos, porque é onde tem ainda hoje o maior número de rotarianos, né? No caso nosso aqui da América do Sul, nós temos o Brasil mais 7 países. Então, é Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Bolívia. Então, esse é o diretor do Brasil, que nesse caso, nesse momento sou eu, são 8 países, Brasil e mais esses 7. Mas nem todos os lugares no mundo, ele se compõe de vários países. Como alguns também tem 10, 12, 15 países, né, que são países menores em regiões diferentes.
Você vai ter o compromisso de visitar todos esses clubes e serviços nos países que você abrange pela tua diretoria?
Há um compromisso de visitar os distritos, né? Então, não os clubes.
Quis dizer, na verdade, eu formulei mal a pergunta, quis pedir se você é obrigado a visitar os distritos, respectivos países.
Não é uma obrigatoriedade, é uma obrigatoriedade mais moral do que imposto pelo próprio Rotary Internacional. Eu assumi esse compromisso comigo mesmo de visitar todos eles. Eu tenho 45 distritos sob esse guarda-chuva desses países que eu mencionei. São 31 no Brasil e mais 14 nos países que eu mencionei antes. Pretendo visitar todos eles.
Já visitou algum?
Já visitei Uruguai, né, um distrito. E aqui no Brasil, alguns também já. O cargo começou agora dia 1º de julho, né? Então, nós temos pela frente. E nós temos, sempre aguardamos um pouco a agenda do presidente. Então, como eu estive com o presidente agora na semana que passou, ele mencionou que quer visitar a Argentina, alguns distritos. Então, eu aguardo a agenda dele para acompanhar, fazer acompanhamento com ele. É uma responsabilidade nossa, quando o presidente vem às nossas regiões, que o diretor deva fazer este acompanhamento. Então, eu espero isso e depois os outros vão encaixando. Sempre em eventos distritais relevantes, onde há uma boa participação do público rotário, pretendo me fazer presente.
Você assumiu dia 1º de julho de 2025.
2025 e vai até 30 de junho de 2027.
E a posse aconteceu onde, César?
Não existe uma posse, né?
Por acaso... Não existe solenidade,
não existe
um ato.
Não. A gente vê aqui a posse dos governadores, dos presidentes, mas não é do Rotary, é uma posse, vamos dizer que
quase
os clubes...
Quase sem formalidade.
Não é assim uma coisa, né?
Só assina o termo de posse e tchau, tchau.
Na verdade, já vem, isso já está definido, que você vai assumir tal data e não... não tem nada de especial naquele dia. Por acaso, eu estava nos Estados Unidos naquele dia, né, dia 30 de junho para o 1º de julho, e aí estava lá com alguns companheiros, estava em Seattle, e aí a gente saiu para jantar, mas coisa de 10, 15 pessoas, não mais que isso. Só jantamos e, ok, vamos adiante, o dia seguinte é trabalhar.
Vai bem no inglês?
Não muito bem. Mas aí é bom, o Rotary tem isso também, ele é muito inclusivo, né? Você pode participar, eu vou para os Estados Unidos, vou para a sede do Rotary, vou nas reuniões, a tradução simultânea para vários idiomas, né? São 9 idiomas, né? São tradução simultânea as reuniões. Como a mesa da diretoria é um pouco grande, mesmo quem não fala o inglês acaba... quem fala inglês acaba usando o sistema por causa da distância um do outro. Nenhum problema, bem tranquilo. Eu chegando lá nos Estados Unidos, na sede, normalmente eu tenho uma pessoa que me acompanha nas visitas, nas conversas, nas reuniões. Então, não é um problema. Aliás, isso é... O Rotary preserva muito isso, né? Porque todos devem participar do mundo inteiro. E não há, isso não é uma barreira para quem quer evoluir dentro da instituição. Não precisa se preocupar com isso.
E a questão do visto para entrar nos Estados Unidos com a nova política do Trump? Como é que está? César, isso está fácil?
Eu já tenho visto americano há muitos anos, nunca tive nenhum problema, mesmo agora, esse ano
não
já
foi revogado?
Não, eu fui aos Estados Unidos, esse ano já fui 3 vezes, né? E nunca, nem cara feia não vejo, bem tranquilo, não. Aceito. Ele sabe que eu já entrei e saí, então não há nenhum problema. E normalmente, quando você é chamado, por exemplo, para governador, eles precisam fazer o visto, todos eles. Não há problema, vem o carta convite do Rotary Internacional, vai ao consulado ou à embaixada, vai fazer o visto com aquela carta, eles olham e acabou. Nunca vi nenhum caso de recusa, pelo menos com brasileiros. Nós já tivemos com alguns países, eles são mais restritivos, né? Depende da função da pessoa, qual é a profissão da pessoa, de que país, mas não tem se constituído nenhum problema isso, não.
Desembarcou já em Nova York?
Sim, já estive em Nova York, no Kennedy.
Então vamos lá, teve que tirar o sapato e a meia?
Isso agora está acontecendo agora, nesse momento ainda, eles pedem para tirar mesmo. É o nosso aeroporto mais visitado, não, até pela sede do Rotary, é próximo a Chicago. E em Chicago também, você tem que tirar o sapato, meia, cinto.
Não é um constrangimento, César?
Não, é padrão de segurança, né? Mesmo em outros países isso também ocorre, né? Nós temos vários países que são mais bem restritivos, né? Que são muito cuidadosos nessa questão da segurança. E os Estados Unidos, ele tem até razão de ser, né? Ele é um país bastante visado, né? Por alguns, né? Então, eu acho que é uma segurança para nós mesmos que estamos indo para lá, né? Pode ser constrangedor, mas eu acho que de outro lado, a segurança fala mais alto.
Perfeito. César, quais as tuas expectativas? Você tem 2 anos de mandato, é isso mesmo? Ou estou enganado?
Não, são 2 anos. Começou 1º de julho de 2025 e vai até 30 de junho de 2027. São 2 anos e, aliás, é o único cargo em Rotary que é 2 anos. Mesmo do presidente Rotary Internacional é somente 1 ano. Por que os diretores são 2 anos? Porque eles são renovados a cada ano a metade, né? Um ano são 8 e outro ano são 9 que são substituídos, até para não perder não comprometer a continuidade, vamos colocar dessa forma, né? Então, é em função disso. Bom, a pergunta foi quais são tuas metas, seus objetivos, né?
Tuas expectativas, as tuas metas, o que você pensa implementar nesses 2 anos como diretor do Rotary.
Isso.
Claro, cada um, eu vou ser diretor do distrito, mas eu vou me ater a uma agenda de trabalho, de implementações, expectativas.
Sim.
De me ater, de motivar essas coisas.
No Rotary, já há alguns anos, a prioridade do Rotary, não da Fundação Rotária, que são coisas diferentes, a prioridade de Rotary tem sido justamente o desenvolvimento do quadro associativo. Nós estamos parado no 1.200.000 rotarianos já há algum tempo, não tem evoluído. E eu tenho trabalhado muito nesse sentido, né, de ampliar os números, né? Tanto que o Brasil, em 60 dias, né, que nós estamos no cargo, os nossos governadores fizeram um trabalho excelente, nós crescemos 1.200, quase 1.300 associados em 60 dias no Brasil, né? Estamos hoje com 52 mil poucos rotarianos. E essa tem sido minha prioridade já há muitos anos também, né? Como eu falei, mencionei antes, foi quando fui presidente do clube, foi quando fui governador, sempre nesse sentido. E de que forma você faz isso? Eu acho que no passado o Rotary era muito visto como elite, né? Como algo para elites, né? E não é. Nós não precisamos de pessoas de elite, nós precisamos de pessoas que se doam, né? E eu trabalho nesse sentido da democratização de Rotary nas comunidades. Eu preciso de pessoas, eu não, Rotary, né? Ou todos nós precisamos de pessoas que vestem uma camiseta e vão a campo praticar o bem nas suas comunidades. Esse é o nosso objetivo. E temos colhido bons frutos nesse sentido. O Brasil está mudando de pouco tempo para cá, muito nesse sentido. É, não quer dizer que a gente não quer clubes elite. Não, se o clube entender que ele deve ser um clube de elites, não há problema nenhum, continua sendo elites. Mas os outro clube pode ser um movimento mais democrático nesse sentido. Não, eles não são excludentes, eles podem coexistir com toda a naturalidade do mundo. Então, não vejo nenhum problema. E estamos trabalhando muito em função disso. Outro, um dos objetivos nossos de Rotary também é a formação de líderes, né? Líderes comunitários, líderes nas comunidades. Então, também a preparação de pessoas para realmente levar esse trabalho dos clubes adiante. Então, eu também trabalho muito na formação de líderes, né? E nós temos um instrumento dentro do próprio Rotary, que são o Instituto de Liderança Rotária, né? Então, estamos trabalhando no sentido que todos os distritos brasileiros adotem essa, vamos dizer assim, entre aspas, escola rotária, né? Para que a gente forme esses líderes. São os dois principais projetos. E uma outra coisa que sempre preocupa, né, sempre são os clubes entenderem os seus propósitos. Para que existe um Rotary Club? Ah, pelo bom capricho do Rotary Internacional dizer que em determinada comunidade tem um Rotary? Não, isso não nos interessa. Nos interessa que tenha um clube que seja efetivo, que tenha uma missão junto à sua comunidade, que faça bons trabalhos e que seja reconhecido pela sua comunidade como sendo algo importante. Não adianta o presidente subir à frente dos companheiros e dizer, olha, nós somos um clube muito importante. Quem tem que reconhecer esse trabalho, essa necessidade, a importância de um clube são as comunidades. E elas só vão reconhecer quando efetivamente o clube sair de trás das suas mesas, esquecer a sua agenda pessoal e for à busca das comunidades para desenvolver esses trabalhos. Então, esses são os meus principais, vamos dizer, os três pontos principais: formar líderes, democratizar Rotary e fazer com que os Rotary clubes existentes desenvolvam trabalho junto às suas comunidades.
Esses líderes são aspersores de novas lideranças?
Esse é o objetivo, que se multiplique, né? Há essa equação, essa potencialização da equação, né? Um forma dois, dois formam quatro e assim por diante, né? E nós somos muito carentes de líderes rotários que tenham essa visão de um mundo melhor. Não pense só em si, sim, numa comunidade como um todo.
É fácil achar alguém para ser presidente de clube, César? Ou é dificuldade geral que se nota hoje nas entidades? Ninguém quer assumir o posto de presidente de uma entidade.
Olha, nós temos realidades diversas, né? Temos clubes que acabam repetindo de presidentes, né? Acabam repetindo tesoureiro, secretário, e aí normalmente são clubes que onde os companheiros não têm orgulho de ser rotariano. E isso está amarrado com uma outra questão de não estar praticando, desenvolvendo projetos na sua comunidade. Então, nós temos realidades diversas. Tem outros que têm disputa, que querem ser presidente. Como também é verdade que muitos clubes têm fila de espera para novos associados e outros não conseguem buscar novos associados, e muitas vezes os clubes são da mesma cidade. Já me aconteceu, já vi isso inúmeras vezes. Chego numa cidade, eu ouço um presidente falar, olha, ninguém mais quer ser rotariano. Aí, minutos depois, faço uma assembleia com outro clube, e o clube, meu Deus, nós temos lista de espera. Por que essa diferença?
Ia te fazer essa pergunta agora.
Por que essa diferença? Pois é, aqueles clubes que desenvolvem os seus projetos e a comunidade os reconhece como sendo importantes, todos os companheiros daquele clube se sentem importantes, valorizados, eles têm um sentido de pertencimento à instituição. O outro clube não faz nada, a não ser jantar, desculpa dizer, mas infelizmente é isso.
Virou um clube janteiro?
Os jantarianos nós brincávamos, né? E a gente trabalhava muito em cima disso para eliminar isso, né? Aí a pessoa não tem orgulho de estar participando daquele clube e acaba se desmotivando e vai embora, né? Nós chamamos muito. Quer fidelizar os companheiros, quer que eles permaneçam, faça algo importante na comunidade para que a comunidade perceba que aquele clube é importante e os companheiros vão se sentir importantes para a instituição.
César, uma das grandes campanhas do Rotary Nacional foi a campanha da vacinação contra a poliomielite. Hoje, uma grande bandeira do Rotary brasileiro que temos.
Ainda nós não conseguimos concluir a tarefa de erradicar a polio por completo. Ainda nós temos dois países endêmicos, né? Afeganistão e Paquistão. Nós temos muitas dificuldades, eles têm áreas de difícil acesso, eles têm conflitos internos, nós já perdemos muitos companheiros que vão buscar fazer as vacinações e são mortos em trabalho. E também, no início, esses países desconfiavam muito da vacina, pensando que era uma coisa que os americanos queriam matar os seus filhos, né?
Que hoje muitas pessoas pensam em relação à vacina da Covid.
Por aí afora, né? Mas hoje, graças a Deus, esses países estão sendo visitados cada ano e eles estão envolvidos, né, para a erradicação da polio. Mas nós saímos já faz bastante ano, 85, né? Vários anos, né, que a gente está na campanha, nós conseguimos erradicar a polio em 99,9%, né? Nós tínhamos 360 mil casos por ano, ou seja, 1.000 por dia, e hoje nós estamos em algo como 12, 15, 18. Ano passado acho que tivemos 19 casos no mundo, né? Então nós conseguimos evoluir bastante. E nós também mudamos, o processo era a vacina, a gotinha, né? Hoje já é vacina. Por ser mais eficaz, não é nada contra a gotinha, né? A gotinha foi fantástico num primeiro momento, mas nesse momento nós estamos na etapa final, a gente está na vacinação. Continua sendo ainda a nossa prioridade número um em termos de fundação rotária. Nós buscamos investimentos anualmente, para que realmente a gente consiga concluir esse trabalho. Isso é importante para todo mundo, como para Marechal Cândido Rondon, porque hoje, como nós estávamos falando há pouco, da hora estou em Canadá, outra hora estou no Vietnã, outra estou no Paquistão, outra estou... Então, muita facilidade, essas doenças também viajam junto. Então, nós, às vezes, nós aqui no Brasil não temos, não vamos vacinar as crianças. Olha, é sempre um pedido, vamos vacinar para que ela não retorne, porque muitos de nós não tem isso na memória, já esqueceu, né, que faz tanto tempo não tem, mas continua sendo a nossa grande prioridade, né, em termos de fundação rotária. Nós precisamos realmente fazer a erradicação da polio, falta pouco, mas precisamos nos esforçar para chegar lá.
Na mesma esteira, a questão da vacinação contra o sarampo, né, também mães... Aliás, e pais deixando, e avós, vamos colocar, a família junto, deixando e vacinar as crianças e o sarampo voltando no Brasil,
voltando.
Que já tinha sido erradicado, César.
E isso pode acontecer com a poliomielite com muita facilidade, né? Nós já encontramos nos aeroportos brasileiros, né? A gente faz análise dos dejetos humanos, né? E a presença do vírus dentro dos dejetos analisados no Brasil. Então, ele está muito próximo de nós. Se nós tivermos vacinados as nossas crianças, nós não corremos o risco. Mas se uma criança tiver contato com isso e não estiver vacinada, nós podemos ter a volta e seria um desastre, né? Então, nós precisamos. Nós temos uma campanha, inclusive, vai ser lançada agora, nas próximas duas semanas, a Vacina Salva Vidas. É uma campanha nacional. O Brasil tem se destacado nessas campanhas, junto com a polio também, né? Não só a polio, mas também. O Brasil vem há 9 anos seguidos, tem sido o país que fez a melhor campanha de divulgação da vacinação. E esse ano a gente quer repetir, inclusive, esse ano nós vamos ter novamente uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 29ª, onde é que todos os jogos vai ter apresentação de faixas, vacine da campanha da vacinação, em todos os jogos. Vamos ter a iluminação do Cristo Redentor no dia 24 de outubro, que é o Dia Mundial da Vacinação da Polio. Hoje já não é mais dia, mas a gente preserva esse dia, né? Temos também projeção no Congresso Nacional, vamos ter... Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no Palácio do Iguaçu, na Fiesp em São Paulo. E assim, até enviei hoje de manhã correspondência a todos os governadores para que cada um coloque quais são as suas ações para divulgar essa campanha da vacinação. Vamos fazer um trabalho muito forte, contamos com vocês também, para fazer isso, que eu acho que é uma campanha de utilidade pública muito relevante. Nós temos as vacinas, é só levar o seu filho para fazer essa vacinação.
César, pela tua longa experiência, 32 anos de Rotary, que campanha você, como presidente mundial do Rotary Club, incitaria?
Não sou presidente do Rotary.
Não, eu digo, Rotary, quando você chegar ao ponto de presidente do Rotary,
eu acho
internacional.
Que, nós já assumimos esse compromisso com a humanidade, né? Que é a questão da alfabetização e da educação. Acho que tudo começa por ali. Se nós tivermos a nossa população alfabetizada e... Bom, mas é uma libertação, na verdade, né? Você sai de um esquema de escravidão, praticamente, né? Para uma coisa... Você sendo uma pessoa que está promovendo a liberdade. Então, o Rotary assumiu esse encargo de também trabalhar muito forte a questão da alfabetização, da educação. E temos campanhas fantásticas acontecendo pelo mundo afora nesse sentido, de realmente dotar o povo de conhecimento, de alfabetização e de conhecimento, para estarem realmente livres e serem os promotores da paz, né, e da boa vontade no mundo.
Você falando de paz, temos Rotary na Rússia, temos Rotary na Ucrânia?
Temos Rotary na Rússia, temos Rotary na Ucrânia, inclusive o nosso CEO, né, é um ucraniano, nasceu nos Estados Unidos, mas o pai e a mãe são ucranianos, e lá tem Rotary, é bastante forte, e por incrível que pareça, ele está em crescimento no meio da guerra, justamente pelo trabalho do voluntariado dos rotarianos junto às necessidades que ocorrem naquele país. E também temos na Rússia. E a gente se preocupa com isso, né? Não manifestação pública das suas convicções políticas, a gente procura evitar isso. Devemos nos envolver, mas não como rotarianos, mas sim como pessoas, né? Para mudar algumas coisas, mas... Temos, sim, presença.
A guerra Rússia-Ucrânia é muito próxima de nós, César, em função dos milhares de imigrantes que nós tivemos, chamados russos-alemães e também ucranianos, e que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, e muitos dos descendentes desses imigrantes estão hoje aqui em Marechal Rondon, Nova Santa Rosa, Maripá, essa nossa região até, incluindo Toledo. Por isso digo, a guerra da Ucrânia e a Rússia é muito próxima de nós.
Exatamente. Temos muitos alemães orientais, né? Que eram
orientais,
do lado russo do muro de Berlim. Temos presença muito forte na região. E ucranianos também. Nós temos colônias ucranianas, né? Ali na região de Curitiba, em vários locais.
Prudentópolis, né? Imbituva, essa
isso,
região.
Exato. E até você me fez lembrar um feito extraordinário durante agora da guerra de Gaza, né? Nós conseguimos, os rotarianos conseguiram parar a guerra por vários dias para fazer a vacinação, porque surgiu lá um caso de poliomielite, né? E junto às autoridades foi feito um pedido para parar a guerra para fazer a vacinação das crianças lá da faixa de Gaza, né? Então, há um respeito muito grande pelo trabalho dos rotarianos.
Bem, você tem hoje um cargo de diretor, você já foi governador. Você é cobrador? Cobra dos que estão subordinados a ti para trazer resultados, César?
Sempre existe uma cobrança, mas é mais no sentido da motivação. De mostrar a eles, aos governadores, às equipes distritais, presidentes de clubes, que é um trabalho importante que estão fazendo e elas podem fazer a diferença no mundo, né? Eu sempre esqueço de um companheiro que um dia me convidou para fazer uma palestra. E, aliás, ele era do meio rádio, né? Pago no Celi, de Francisco
Beltrão.
Não, ele era de Dois Vizinhos, né?
Aliás, corrigindo, dois vizinhos, vizinho, exatamente. É. Eu conheci, colocando Pato Branco, mas na verdade era dois vizinhos, é. Pagnoncelli.
E ele foi governador e ele me convidou um dia para fazer uma palestra e falou rapidamente, eu quero que você faça uma palestra assim, 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 do jeitinho rápido, de pá, pá, pá. E obrigado e tchau, né? Falei, opa, peraí. Você não me perguntou se eu vou fazer a palestra. Ele falou, não, não, isso eu sei que você vai dizer sim. Você só tem direito, e aí que me marcou a frase, você só tem direito no Rotary de dizer não uma vez na vida, quando você é convidado. Depois que você disse sim para a instituição, você é rotariano voluntário. E como voluntário, você deve aceitar todos os desafios que a instituição coloca para você. Então me marcou muito isso, né? E eu falo isso para eles, ó, você tinha o direito de dizer não quando entrou na instituição. Você disse sim, agora vamos trabalhar pelo que o Rotary preconiza, os seus objetivos, as suas metas, os seus trabalhos e tal. Então eu mostro para eles que é importante, que ele tenha essa oportunidade de fazer a diferença e trabalho muito a motivação, motivar as pessoas a trabalhar juntos, mostrando os resultados, os avanços que a instituição conseguiu com o trabalho dele, mas nesse sentido, é uma cobrança leve. É um pouco diferente de você ser patrão de uma empresa, né, onde os colaboradores são remunerados e você pede para fazer alguma coisa, né? Ali não, é... Precisa ter muito jogo de cintura e eu acho que isso me tornou uma pessoa bem melhor também nesse sentido.
No teu alto posto de diretor do Rotary, qual a mensagem que você tem para quem quiser ingressar no Rotary?
Deixo o convite aberto para todos, né? O Rotary não é de elites, não é de pessoas especiais que se sobrepunham aos demais. Não, é para todos aqueles que entendem que podem dar um pouco de si para os outros que precisam mais que ele, né? Então, busque um companheiro de Rotary. Normalmente as pessoas conhecem um rotariano, manifestem seu interesse, dizem, ó, gostaria de participar. E é um processo extremamente simples, não é uma instituição fechada. Você pode participar das reuniões de Rotary, só comunicar, olha, eu gostaria de participar de uma reunião. É totalmente a porta aberta para conhecer, não tem nada de obscuro, escondido lá, não. Pode participar dos projetos, quando a gente tem projetos aqui em Marechal, tem, todos os clubes têm projetos, né? Isso é uma coisa interessante, imagina, nós somos 33 mil clubes no mundo e cada um deles tem 2, 3, 4, 5 projetos, já vi clubes com 20 projetos por ano. Então imagina a imensidão de projetos que se realizam mundo afora. Então quando você ouve falar de um projeto, você coloca à disposição para participar, não precisa ser rotariano para estar participando daquele projeto. E se envolva, participe, você vai ser convidado, se você quer ser convidado, mencione isso, deixe isso claro. Nós estamos aí de braços abertos para receber todos aqueles que querem doar um pouco do seu tempo para a instituição.
Sempre são projetos em benefício da humanidade.
Sempre, sempre, sempre. É o que nos diferencia, eu acho que de todos os outros, são isso. São trabalhos humanitários, né? Esse é o nosso foco. Promoção da paz através de projetos humanitários.
Perfeito, meu amigo César. Foi bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Te agradeço mais uma vez a tua presença aqui.
Foi uma alegria estar aqui, falar um pouquinho dessa instituição tão fantástica, né? Que realiza tantos projetos e que fez fase importante em muitas comunidades. Muitas vezes é a única instituição que está presente ali para desenvolver projetos junto à comunidade. Muito obrigado pela oportunidade.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Obrigado e até lá.